Segunda parte da nossa conversa hoje, dentro dos assuntos que foram propostos. Meu nome é Eduardo Araújo, eu sou fundador do Instituto de Aperfeiçoamento em Defesa Criminal, o IADCRIM. Nos sigam no Instagram, no arroba IADCRIM, nosso canal do YouTube, Spotify, tem acesso a todo esse conteúdo. E hoje eu estou tendo a honra de entrevistar aqui, na cidade de Manaus, meu querido amigo, o Dr. Luiz Carlos Valois. Valois, segundo tópico do nosso assunto hoje. Foi publicada hoje a autorização da Anvisa para que laboratórios de manipulação pudessem, mediante comprovação, receita, manipular medicações com composição de THC, se eu não estou enganado, de até 0,2%. Passando disso, aí ia precisar somente de um enquadramento para pacientes terminais, enfim. Ia precisar de todo um arcabouço comprobatório médico mais extenso. Bom, é muito pouco, mas é um passo. O que é que você acha dessa estrutura?
Olha, quando eu terminei meu trabalho sobre drogas, que foi minha tese de doutorado, Universidade de São Paulo, eu concluí da seguinte forma. Na história da proibição, ficou evidente para mim a imposição norte-americana para que os países proibissem as drogas. Tanto que a primeira droga que o Brasil aceitou proibir, assinou tratado internacional para proibir, foi o ópio, que nem tinha aqui. Não tinha ópio no Brasil, mas o Brasil assinou. Quer dizer, em 1915, o Brasil assinou um tratado para proibir o ópio que não tinha no Brasil. Quer dizer, sempre foi submisso. Em todos os congressos, convenções, desde da Liga das Nações até a ONU, o Brasil sempre foi submisso. O Brasil nunca mandou uma equipe de técnico, o Brasil nunca fez um estudo, o Brasil nunca mandou um especialista para um congresso desse, nunca. Foi sempre um diplomata afiliado de um governante, sobrinho de um deputado, de um senador, para esses congressos. Quer dizer, eles não sabiam nada, só iam lá para acatar com os Estados Unidos. Inclusive, já chegavam lá nos congressos elogiando os Estados Unidos. E eu concluo meu trabalho dizendo assim, que a gente foi obrigado a proibir, e vai chegar um dia que a gente vai ser obrigado a descriminalizar. Quer dizer, quem vai plantar isso? Quem já tem a patente disso? Não vai ser nada do Brasil. Quer dizer, o Brasil teria que ter know-how de plantação, o Brasil teria que ter. O Brasil não tem indústria farmacêutica mais, cara. O Brasil está virando um vale de exploração. Outro dia eu vim agora para encontrar contigo no carro, escutando o jornalista na rádio elogiando a safra de arroz. O Brasil está virando um país de exportar arroz, feijão, cana-de-açúcar, cacau, entendeu? De novo, quer dizer, não tem mais indústria. Cadê a indústria farmacêutica? Não tem mais nada disso. Quer dizer, vai acontecer o que eu previ na minha tese de doutorado. A gente vai um dia, eles vão ter patente, know-how, vão ter tudo, e a gente vai ter que comprar a maconha. Olha só que absurdo, comprar maconha dos Estados Unidos, que a gente vai se livrar de um traficante para ficar na mão de outro.
E talvez, né, nem se livre, porque esse tipo de procedimento acaba encarecendo a produção e as pessoas de menor poder aquisitivo acabam tendo que recorrer de novo.
Não, nesse caso, só do remédio, sim, mas numa situação de descriminalização, eu acho que se livra, mesmo que seja imposto pelos Estados Unidos, a gente se livra do tráfico, porque você vê a bebida. Não tem uísque falsificado? Não tem tráfico de uísque, tem tráfico de cigarro, mas as quantidades de pessoas que bebem uísque falsificado, quero comprar um uísque falsificado, já viu isso? O cara é enganado com uísque falsificado. Mas não, eu tô doido para tomar um uísque falsificado, já vi um negócio desse, eu vou comprar um uísque falsificado que é mais barato. Não existe isso. Entendeu? Quer dizer, cigarro falsificado, uísque falsificado, bebida falsificada, isso continua existindo. Mas a quantidade é muito menor, quer dizer, e isso também não leva a superencarceramento, porque o problema das drogas não é só a questão da necessidade do uso, seja do usuário recreativo, seja do usuário da cannabis medicinal. É questão do superencarceramento, né? A gente está prendendo pessoas que estão vendendo uma substância para outros que estão querendo comprar. Quer dizer, um crime que se inventou sem violência, um crime que se inventou, que é, um, que é voluntário, sabe, que é espontâneo. Quer dizer, ainda mistura todo mundo na penitenciária, cria um exército na penitenciária, sabe? Quer dizer, eu misturo o cara que está vendendo uma substância para o outro que está querendo comprar com o outro que matou o outro que não estava querendo morrer. Não pode dar certo isso. Sabe? Não pode dar certo. Quer dizer, mistura tudo na penitenciária, cria um exército que dá uma fonte de renda gigantesca para um mercado paralelo, para comprar arma, para financiar tráfico de pessoas, para financiar tudo de ruim que tem que financiar. E a gente acha isso normal, sabe? Isso é um absurdo muito grande. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Por mais que seja dependente dos Estados Unidos, mais uma vez, infelizmente, porque o Brasil é tão conservador. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Quer dizer, quando todo mundo já tinha abolido a escravidão, o Brasil ainda estava chicoteando negro.
A gente sabe como foi, né?
Negro. Pois é, e é isso, entendeu? Parece que... E não deixa de ser uma... Segundo a história, tem um livro da Michelle Alexander, The New Jim Crow, ela explica bem, a guerra às drogas nasce com o presidente Nixon nos Estados Unidos, justamente quando acaba o Jim Crow, que é os Estados Unidos termina a escravidão, aí ele começa com o Jim Crow. O Jim Crow que era? Aquele sistema legal nos Estados Unidos que separava negro de branco. Os negros tinham empregos, então eles não podiam conviver com branco, porque como que um negro acabou de ser escravo, vai conviver comigo. E aí eles criaram aquele sistema de Jim Crow, separando em restaurantes, separando em cinema, separando em bar, que negro não podia frequentar. Quer dizer, veio o movimento de direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. A Rosa Parks até não quis sair do lugar dela no ônibus, no bonde, e aí teve aquela confusão, aí veio o Malcolm X, veio Martin Luther King, todo aquele movimento de direitos civis, e os Estados Unidos, com pressão internacional, teve que acabar com o Jim Crow, não pode mais separar negro. E aí vem a guerra às drogas, quer dizer, não pode separar mais negro, mas então eu encarcero o negro. Hoje, nos Estados Unidos, tem mais negros presos proporcionalmente do que tinha na África do Sul, na época do Apartheid. Quer dizer, é muito evidente isso, sabe? A guerra às drogas vem para dar um poder fluido para o Estado. Um poder onde um policial na esquina já pode parar uma pessoa, revistar a cueca, revistar a camisa. Isso aqui é óbvio que um branco ele não vai ser parado, mas o negro ele vai ser parado. O negro é o símbolo do mal, da criminalidade no Brasil. Então, quer dizer, o negro é mais parado que o branco, o negro é mais revistado que o branco, o negro vai ser mais preso que o branco, e o negro vai ser mais violentado que o branco, e vai ser o mais encarcerado que o branco. Quer dizer, isso é óbvio. Então, eu não sei se isso é consciente ou não. Parece que é meio consciente, meio inconsciente, mas o Brasil é tão conservador, que pensar em política de humanização, de justiça mesmo, uma política que torne a sociedade mais justa, que torne a sociedade mais equânime, parece que não passa na cabeça de ninguém. Aqui realmente um vale de venda de arroz, feijão e cana de açúcar.
Antes da gente começar a gravar, você falou uma coisa muito interessante que eu te confesso que eu nunca tinha pensado por esse lado. Existe um livro... eu gosto muito de cerveja, me meti a produzir cerveja, então comecei a consumir muito material sobre isso, e por um acaso eu achei um livro chamado Como a Cerveja Salvou o Mundo, que obviamente tinha um pouco de dado, tinha um pouco de forçação de barra. Por exemplo, lá na Mesopotâmia, as pessoas, para plantar a cevada, tiveram que desenvolver a aritmética para medir lote, esse tipo de coisa. Então era meio que uma forçação de barra, mas você até achava, pô, é uma coisa que pode até fazer sentido e está interligado. Então, você falava ali antes disso que todo esse problema de drogas, guerras, drogas, ele acaba incutindo uma outra realidade, que é a realidade do próprio sistema processual penal e jurídico do nosso país. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que a guerra às drogas, ela poluiu o sistema processual e o sistema penal como um todo, principalmente o sistema processual. Foi a guerra às drogas que começou a permitir que uma pessoa seja condenada, porque não vai conseguir testemunha contra o traficante, então vamos aceitar a testemunha só de policial. Quer dizer, foi a guerra às drogas que permitiu que o judiciário aceitasse condenar uma pessoa com testemunha só policial. Quer dizer, hoje está tudo contaminado. Hoje uma pessoa furta um celular, ela é linchada, e as testemunhas são só os policiais que pegaram ele do linchamento, só se entregue pela população. Sabe? Um absurdo muito grande, que tudo é viciado pela política, polícia de drogas que a gente tem, quer dizer, pelo processo de drogas que se inventou. Quer dizer, se eu posso fazer isso com processo de droga, por que eu não posso fazer com processo de furto? Por que eu não posso fazer? Para que eu vou precisar de uma testemunha de um roubo se o policial disse que o cara estava com objeto, entendeu? E disseram que ele era ladrão lá na rua. É assim que funciona, não sabe que é assim que funciona o processo penal. Claro, claro. O policial disse, uma denúncia anônima disse que ele roubou. Ele estava com objeto, então ele é ladrão. Quer dizer, e a polícia não procura mais prova. Quer dizer, tudo isso começa em razão da necessidade de prender o traficante, entendeu? Quer dizer, a polícia de drogas, ela contaminou o processo penal todo. Hoje, não é só também a questão da produção em massa. Quer dizer, tem um policial de Nova York que disse no New York Times que a polícia de drogas é igual beijar sapo. Você vai para a esquina, beija um, beija outro, uma hora você acha um príncipe. Isso vicia a polícia a não procurar provas. Porque é muito fácil para ela ir para a esquina, prender 3, 4, 5, 6, 7 com trouxinha, já trabalhou demais, já prendeu 10. Aí tu é assaltado, tu chega lá e fala, olha, eu fui assaltado, tem que investigar. Ah, investigar, já prendi 10 essa semana. Entendeu? Quer dizer, aí não tem prova de assalto, não tem prova de estupro, não tem prova de homicídio. Hoje nós temos uma média de 5 a 8% de pessoas que vão a júri em razão de homicídio. Quer dizer, mais de 90% dos homicídios do Brasil não vão nem a julgamento. Quer dizer, homicídio. Em compensação, tem gente presa com 5, 3 trouxinhas. Sabe? É. Isso causa... Aí as pessoas vêm assim, a impunidade. Como a impunidade está... O sistema penitenciário está lotado. É. A impunidade.
É um custo absurdo, inclusive. Pois é, mas... Tem gente que ganha dinheiro com isso.
Pois é, mas a impunidade justamente de quem devia estar preso. Mas há também uma punição exacerbada, equivocada, de pessoas que não deviam estar presas. Mas essa punição exacerbada, equivocada, de quem não devia estar preso, faz com que tenha impunidade de quem devia.
Sim.
Porque a polícia é uma só. Ou ela faz uma coisa, ou ela faz outra. Ou a polícia vira agência de vigilância sanitária. Porque assim que a polícia de drogas começou nos Estados Unidos, a primeira polícia de drogas, ela começa como uma agência de vigilância sanitária, ela começa fiscalizando as farmácias e as clínicas que antes maconha, cocaína, heroína, vendia tudo na farmácia.
E aqui eles falam em saúde pública. Né?
Exatamente. Aí eles começam a proibir aquilo, então, não sei o quê, aí começam a criar uma vigilância sanitária para fiscalizar as farmácias, as coisas, que e aí depois proíbe, vira crime, e aquela vigilância sanitária vira polícia. Quer dizer, no fundo, a polícia de drogas é uma vigilância sanitária. Tu tem droga na cueca, tu tem droga na tua casa, isso aqui é uma vigilância sanitária. Quer dizer, está gastando a polícia que devia estar investigando homicídio, assalto, sequestro, com vigilância sanitária, porque droga é questão de saúde pública, não é questão de polícia.
Pois é, e linkando com isso que você falou, e falando de homicídio também, eu falando novamente no Fantástico, eu acabei vendo uma matéria que falava até do caso da Marielle, e aí o chefe da Polícia Civil, se eu não estou enganado, foi ele ou foi o primeiro delegado responsável pelo caso, falou, olha, esse caso foi até um pouco diferente, porque a gente partiu dos suspeitos para provar que tinham sido eles, ou seja, o caminho inverso. E isso caminha muito no sentido aí do que você está falando, da implementação de um sistema diferente para a lei de droga. Em 2006 se instituiu aquela história da inversão do interrogatório. Interrogatório é o primeiro ato. E aí eu falava uma vez com um colega que é policial e a gente discutia sobre isso. Ele falava, mas por quê? A lei, esse pessoal só estuda, não vê as alterações e tal, aquele estudo básico para concurso. Não, mas a lei falava que o interrogatório era o primeiro ato. O STF mudou o entendimento e tal, questão garantista. Aí ele me disse uma coisa que foi muito interessante. Ele disse, mas se eu respondo uma sindicância no meu batalhão, o primeiro ato é o meu interrogatório. E aí é uma lei lá de 65, enfim, uma coisa bem, bem distante. Então, você vê, já naquele tempo, tinha uma lei muito mais gravosa para quem estava respondendo aquele processo lá administrativo, no caso do policial, que tentaram replicar de novo em 2006. Então, veja que loop, que processo para retirar direitos. E você sabe que é muito gravoso para o acusado ser ouvido primeiro, né? Tem até alguns processos que... Eu já tive processo assim.
Depende. Na história do encarceramento, isso aumentou o encarceramento. Porque tu não lembra? Você lembra antigamente quando eu estava interrogatório no começo? É. Senão eu vou deixar para fazer, para analisar a liberdade provisória depois do interrogatório. Aí fazia o interrogatório e soltava o cara. É. Aí o processo ele passava. Agora ninguém responde mais processo de liberdade porque o interrogatório é por último.
Pensando por esse lado.
Mas que eu estou dizendo, não é. É igual a questão do juiz de garantias, entendeu? Você tem um instituto bom, mas o judiciário ele tá desse jeito, entendeu? É. Quer dizer, o juiz quando diz assim, vou soltar só depois do interrogatório, vou analisar a soltura só depois do interrogatório, ele estava preocupado com o processo, não era preocupado com o direito do cara. Porque ele sendo ouvido no interrogatório não tinha mais chance de ele fugir e prejudicar...
Parar o processo,
entendeu? É. Era esse o pensamento do juiz. Entendeu? Quer dizer, mas é muito complicado você analisar direito, você analisar justiça dentro da formação que a gente tem no judiciário, no judiciário policial, um judiciário também culpa da guerra às drogas. Por que culpa da guerra às drogas? Foi a guerra às drogas que estimulou esse negócio do judiciário combatente, do judiciário parceiro da polícia. Hoje a gente tem vara de combate ao crime organizado, vara de combate. Quer dizer, o cara não pode ser juiz de vara de combate. O cara é juiz de uma vara de justiça ou é juiz de uma vara de combate. Duas coisas não dá, né?
É que nem o inseticida. O inseticida foi feito para matar o inseto. Se o inseto tá lá na frente, ele tem que matar. Então, todo mundo que cai numa vara de combate tem que ser combatido.
O cara deixa de ser juiz para ser Batman. Né?
Pois é.
Não, e outra coisa...
É igual vara colegiada.
Imagina no civil uma vara de combate... ao devedor. Hã? Vara de combate ao devedor. Tu já chegava lá, tu comprou ali o meu crédito, a minha dívida, essa coisa. Tu não ia discutir nada, porque já estava lá o juiz para combater o devedor. Quer dizer, tu ia ter que pagar. Quer dizer, é a mesma coisa que estou fazendo com o criminal. Vara de combate ao tráfico, vara de combate ao crime organizado, vara de combate à violência doméstica. Quer dizer, não pode ser um juiz de combate, o juiz tem que ser juiz. Isso levou a essa formação de um juiz que não adianta você botar um interrogatório no começo, não botar um interrogatório no fim, ele ser de garantia, ele não ser de garantia, porque ele vai ser o juiz de combate. Porque ele é respeitado se ele prender, ele é respeitado se ele encarcerar.
Quando foi que começou? Porque assim, eu entendo que é uma tentativa, não são competências que pertencem ao juiz, combater isso, combater aquilo, isso é um trabalho para outros órgãos, mas eu percebo que tem muito juiz que avocou esse trabalho para ele e gostou do título. Quando foi que começou isso?
Isso começa com a guerra às drogas. Isso começa com a guerra às drogas, porque na medida que a gente coloca um crime, tá? Objetivamente falando, é óbvio que o mercado paralelo das drogas, que é um mercado altamente lucrativo, né? Que levou a criação de que chamam de facções e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo crime organizado que anda de helicóptero, jatinho no Brasil, tá? Mas objetivamente isso, então, quer dizer, uma situação... O que, que era para ser o direito penal? O direito penal era para ser uma situação excepcional. Quer dizer, há um crime na sociedade, chama o direito penal. Quer dizer, há outros ilícitos na sociedade, chama os outros direitos. Né? A natureza subsidiária do direito penal que a gente estuda. Pois é, então quando você coloca algo que eu não sei se tu tá com uma maconha no bolso, que eu não sei se o meu vizinho tem, se eu não sei se o porteiro tem, uma coisa que criminaliza a sociedade inteira, que todo mundo vira suspeito, que essa é outra coisa que a guerra de droga tem, a figura do suspeito. Tu não sabe que crime é, mas o cara é suspeito, o cara é investigado. Sabe? O que mais tem? O que esse cara fez? Eu não sei, mas ele é investigado. Isso não existe no direito, cara. Uma pessoa não pode ser investigada sem um fato. Mas já inventaram isso. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Eu não sei, estamos investigando. Não pode investigar um crime de uma pessoa se a pessoa não cometeu crime nenhum, cara.
E foi preciso colocar isso na lei de abuso de autoridade, que era proibido.
Pois
fazer
é,
isso.
Mas mesmo assim não vai mudar nada, porque as pessoas... Esse investigado, ele é sempre investigado na clandestinidade pela polícia. É. Quando a polícia acha o fato, diz, ah, tá vendo o fato aqui agora, tô indiciado. Quer dizer, o investigado, ele é sempre na clandestinidade. Exatamente. Isso não existe num Estado de direito. Né? Tudo isso foi criado pela criminalização das drogas. E a questão dessa fluidez que eu falei do direito, essa fluidez do crime, essa fluidez do suspeito, todo mundo é suspeito, todo mundo, ao mesmo tempo, é a ampliação do poder de força do Estado, do poder policial do Estado, de poder parar quem ele quer, de poder investigar quem ele quer, de poder, quer dizer, isso, todo mundo suspeito, aumenta a força do Estado, o juiz acaba virando um integrante dessa força pública. Fora uma outra questão que é bem evidente para mim, é que é a do populismo, que existe muito grande no judiciário. Tá? Porque nós temos um judiciário que, queira ou não queira, ele é uma classe privilegiada na sociedade, em termos de salário, de gratificações, tem 2 meses de férias, coisa que nenhum trabalhador tem, trabalha em cortes, palácios. Talvez o judiciário seja o poder que menos mudou desde a Idade Média até hoje. Né? E ele, se vendo na necessidade, com tanto litígio, com tanta litigiosidade, tanto processo, ele se vê na necessidade de, nós temos que ter mais juízes, nós temos que nos democratizar, nós temos que botar juízes no bairro, não sei o que. Ele não pode fazer isso, porque senão ele vai ter que diminuir o salário do juiz para ter muitos juízes. Então o que ele faz? Ele é populista. O que o populismo é? O populismo na história tem sido o político fazer lei de crime aumentando pena para poder não fazer nada, para não asfaltar a rua, para não dar saneamento básico, então ele cria uma pena, a sociedade tá combatendo o crime, então não precisa asfaltar a rua, não precisa cuidar dos hospitais, não precisa. Aí vem o judiciário, vê que isso funciona. Quando ele começa a ser cobrado, que instituição é essa, que tantos privilégios, isso aqui, não, mas nós estamos prendendo, nós estamos combatendo. Então ele usa o discurso do combate para ganhar legitimidade na sociedade, entendeu? O mesmo populismo que o político usa para não fazer nada na sociedade, o judiciário usa para manter o seu status quo.
E você acha que quando, partindo dessa sua premissa, que quando houve, por exemplo, uma tentativa de um embate de uma classe política em relação a esse sistema, vou chamar de sistema de privilégios, tá? Do judiciário, e aí eu falo do judiciário englobando o Ministério Público, englobando todo mundo, aí é que houve aquele racha de dizer, não, então agora a gente prende político também, a gente prende, claro, não só por isso, mas seria um fator também?
Óbvio que essa questão do...
É um revanchismo.
Prender político foi bem passageiro no Brasil, né? Porque acabou, né? Eu acho que isso aí foi um objetivo específico, né? Então, acabou o negócio de prender político. Já teve a sua função,
já,
né?
Já viu prende.
O judiciário já cumpriu essa função, né? Mas isso já é outro problema, né? Aconteceu na história do Brasil.
Mas você acha que teve um pouco de revanchismo nesse sentido?
Não, eu acho que não. Eu acho que quando você dá um poder muito grande, houve um desequilíbrio de poder muito grande no Brasil. O judiciário tomou a frente, sabe? Ele passou a ser o personagem principal do ambiente político, da esfera política, do teatro político. Isso não é bom, né? Isso não é bom, mas aconteceu, né? Não sei se houve influência dos Estados Unidos também, eu não sei o que aconteceu por trás, mas que até isso eu atribuo essa fluidez que a política de drogas trouxe para o judiciário, essa guerra de drogas, essa cara de combatente que o judiciário tem, porque quando você coloca um juiz combatente, é muito perigoso. Porque ele pode perseguir uma pessoa. O juiz pode perseguir uma pessoa. Sabe? Aí ele não é juiz. Porque se ele é combatente, ele vai combater quem? Ele vai escolher. Numa sociedade onde tem tantas...
Vira justiceiro.
Pois é, exatamente. Entendeu? Quer dizer, é complicado. É complicado falar nomes, é complicado falar fatos, entendeu? Porque a gente sofre perseguição, a gente não está vivendo um momento na nossa sociedade de poder falar as coisas impressionantes. As pessoas têm medo. Eu tenho medo de falar um monte de coisa. Sabe?
O escracho é público. A rede social ela trouxe isso, né? De maximizar essas coisas ruins, de tornar uma coisa pequena, rápida e vista por muita gente em muito pouco tempo. E talvez se valendo disso, e aí você sabe que existem essas estratégias, que inclusive tem muito do judiciário que acompanha isso, essas estratégias de, eu tô prendendo, e o pessoal quer que solte aqui, tem um STF que tá soltando e tal, eu já vi juiz postar esse tipo de coisa. Não, a gente é contra a lei de abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade vai impedir que a gente trabalhe. Bom, a gente sabe que isso é falacioso, né? Ah, o pacote anticrime vai engessar e é por conta da Lava Jato, querem parar a Lava Jato. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é uma instituição, a Lava Jato é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Se dependesse talvez de uns certos procuradores, talvez sim, né? Mas essa ideia que o senso comum traz, e é uma ideia muito deturpada, que tava caminhando para acabar. Por exemplo, antigamente, hoje nas capitais nem tanto, mas antigamente o advogado fazia um júri no interior, isso já aconteceu comigo, aí às vezes tem aquele momento mais acalorado do debate com o promotor, e aí você fala alguma coisa pro promotor, e o cara olha assim pro promotor dizendo, não acredito que esse cara tá falando isso com o doutor. O doutor é o promotor, né? Ou com o juiz, né? De querer se impor, de querer exigir, né? E o advogado, ele tá ali, quem é um advogado? Entendeu? Então, talvez, e aí é a minha leitura, as redes sociais ajudou bastante para pior, né? Para maximizar essa ideia de que o juiz é de fato o herói e de que quem se opõe, e aí digo se opõe querendo somente que o texto da lei seja observado, é que é o vilão. E aí existe aquele discurso pronto que a gente já sabe, de comunista, vai para Cuba, é de esquerda.
Eu acho que a rede social, como já disseram, ela abriu a possibilidade dos idiotas se manifestarem de qualquer jeito. Quer dizer, antigamente você tinha que, para ler uma coisa, você tinha que ler um jornal, ler um site, que tinha um certo filtro. Hoje em dia todo mundo escreve o que quer, a hora que quer. Então, quer dizer, existe
você falava aqui com o vizinho, não chegava nem na portaria.
Eu não acredito que essa rede social tenha alguma influência no que já vinha acontecendo de ruim na estrutura do judiciário, certo? Porque talvez não de criar algo pior, mas de agravar só.
Uma ferramenta de maximizar.
Exatamente. É porque se na medida que eu como juiz, preciso prender, encarcerar, para manter aquele populismo judicial, aquele populismo do judiciário, e deixar o judiciário intacto, com as pessoas gostando, acreditando, querendo o judiciário está funcionando, porque está prendendo gente. Na medida que eu fazia isso para um jornal, eu passo a ter que fazer também para as redes sociais. Entendeu? E isso obviamente potencializa, né, esse absurdo, né, que é um judiciário que não é juiz. Né?
Bom, eu sei que a gente teria assunto para varar a noite aí conversando, mas eu já te agradeço primeiro ter aceitado o nosso convite, de falar para as pessoas e, enfim, para quem queira ouvir. Eu acho que é muito importante pessoas como você, que tem um espaço de fala, falar de fato para essas pessoas. A gente precisa, e aí eu vou usar um termo que, correndo até o risco de ser mal interpretado, mas a gente precisa contra-atacar, né? A gente leva muito na cabeça dessas pessoas que usam desse artifício para diminuir direito.
O problema é que o nosso contra-ataque precisa de estudo. E eles não usam, só é fazer um Twitter, entendeu?
Disparar um robozinho, um negócio assim.
Enquanto para eu poder falar alguma coisa embasada, eu tenho que ler 2-3 livros, faz um Twitter e já foi.
E já acabou com tudo. Pois é, mas ainda assim a gente precisa resistir. É. Né? E muito obrigado, tá? Sério, por participar disso aqui. É muito importante esse projeto para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, poder levar um conteúdo de qualidade, uma conversa aprofundada. Você falou sobre drogas, eu sei que você é um estudioso da área e já passou muito tempo estudando sobre isso, então tem uma base, diferente daqueles diplomatas e dos filhos lá que iam lá assinar os acordos internacionais. E é disso que a gente precisa. A gente precisa parar, sentar, estudar e concluir. Não é o caminho mais fácil. Eu já falei isso hoje. Ser idiota é bem mais fácil. É. Por isso que muita gente escolhe esse caminho. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente, elas não vão escolher esse caminho e vão realmente se preparar.
Estudem.
Estudem. É isso aí. Valeu.
Valeu.